No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Você sabia que no Brasil existem mais de 60 mil casais homossexuais? Mais de 30 mil só na região sudeste. Os dados foram divulgados pelo último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010. Mas os números não são precisos porque nem todas as pessoas se sentem à vontade para assumir a sua orientação sexual. Segundo o último relatório anual de assassinatos de homossexuais do grupo gay da Bahia, o GGGB, a associação LGB mais antiga do país, mais de 300 gays, lésbicas e travestis foram mortos só em 2015 no Brasil. Vamos conversar sobre esse assunto com o psicólogo Frank Félix, membro do Conselho Municipal de Políticas LGBT de São Paulo e coordenador político estratégico da ONG FICAS. Boa tarde, Frank. Muito obrigado pela sua presença. Prazer conhecê-lo, viu?
Muito boa tarde, Joel. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você e com seus ouvintes nessa tarde para a gente falar de um tema tão importante.
Frank, esses dados que eu apresentei revelam o quê?
Esses dados são reveladores e são assustadores do ponto de vista da materialização da violência. Se nós pensarmos, Joel, que a cada 28 horas uma pessoa LGBT é assassinada justamente porque ela ousa manifestar o seu amor de maneira como as outras pessoas manifestam. Então é crimes de ódio, né?
Muito bem, nossa outra convidada é a Thaís Azevedo, orientadora socioeducativa do Centro de Referência e Defesa da Diversidade, o CRDD, iniciativa liderada pela ONG Grupo Pela Vida. Boa tarde, Thaís. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde. Eu é que preciso agradecer, né, porque eu, enquanto pessoa travesti, vocês me dão nesse momento a oportunidade de voz. Porque é um setor da sociedade ainda desconhecido.
Thaís, o preconceito aumentou no nosso país?
Não. O preconceito, ele existiu, existe e ele vai deixar de existir a partir do momento que a gente começa a falar dele. A questão é exatamente essa. Nós não falávamos de nossas fragilidades, né? E agora nós estamos começando a enfrentar, porque, por exemplo, a travestilidade, ela está ali, o terceiro setor aborda muito essa questão. O que, que é o terceiro setor? E o que, que é o terceiro gênero? Né? Que quando a gente fala ainda, as pessoas se espantam, mas o terceiro gênero, ele já está sendo aceito em determinados países, inclusive, e o Brasil não vai poder ficar atrás disso, porque nós, no terceiro setor, nós vamos discutir conforto de banheiros, o que vai ter que existir, quer queira, quer não, né? E
era uma discussão que estava agora, recente, né, em Nova York, né, com o prefeito a respeito dos banheiros, né? Não em Nova York, num dos estados norte-americanos, eu não me lembro qual foi. Durante o programa eu devo recordar, mas como acontece todas as quintas-feiras, a jornalista Ana Rogers co-apresenta o programa comigo. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel, boa tarde, Franklin, Thaís e os ouvintes.
É uma situação ideal para esse grupo que luta contra a discriminação sexual. Você vislumbra, você é esperançosa?
Sim, sou, porque a situação ideal é a situação que todos se respeitem, independente de orientação sexual, cor, credo, ou que não tenha credo algum, mas que todas as pessoas aprendam a se respeitar. O que acontece no mundo em geral, e no Brasil especificamente, ultimamente, até por conta de algumas lideranças políticas, isso tem sido mais exposto, é que as pessoas começam a querer tomar conta da vida do outro, começam a querer, e os políticos começam a querer ditar leis que tomem conta da vida privada do ser humano, quando essa não é a função deles. E também alguns grupos, né, especialmente de algumas religiões, costumam querer impor as suas crenças à sociedade como um todo, né, e esquece que nós somos um país laico.
Essa onda conservadora, né, que envolve o nosso país, aliás, o mundo todo, né, o Franklin, eu percebi agora, quando teve a parada gay, antes era divulgado, estavam mais nos jornais, com matérias, no rádio, na televisão. Este ano passou-se assim quase despercebida.
Ô Joel, eu quero fazer um adendo na sua fala, que é da minha apresentação. Eu gosto sempre de me apresentar como psicólogo e religioso, entendeu? Ah. Justamente para nós tirarmos essa mácula que há com as religiões. Os fundamentalistas, os conservadores, eles se apropriam de alguma coisa, como, por exemplo, se apropriam do verde e amarelo, achando que só eles são patriotas.
Exatamente.
Aí eles se apropriam agora do conceito do sagrado, do divino, achando que nós LGBTs não podemos ter acesso ao sagrado. Então, eles tiram da gente, inclusive, a manifestação da fé.
Muito bem lembrado.
Deus e deuses. E sabe o que a gente pensa mais, Joel? Que esses fundamentalistas, esses intolerantes, eles agem como se tivessem procurações das divindades religiosas, né? De Deus. De quem? A gente está falando aqui de um contexto religioso plural, né? Ecumênico. Então, é diferente do que a pessoa quer acreditar. E aí, eu gosto sempre de dizer isso. Olha, eu sou psicólogo e sou religioso, porque tem muito religioso, gente boa, e esses que
a
estão
maioria,
aí...
A maioria
provocando e fomentando o ódio, não nos representam, eles representam a si mesmo.
É, essa apropriação, usando o teu termo, ela amplifica, né, essa onda conservadora, né? Porque se eles são donos da religião, você está fora disso,
sim,
né?
Sim,
isso contribui para aumentar o preconceito.
Sim, justamente. E aí, mais uma coisa interessante, ainda no contexto de Brasil, de laicidade do Estado, é nós pensarmos também em que medida que a gente, enquanto religiosos, acreditamos num mundo mais justo, mais humano, mais solidário, mais amoroso, mas não abrimos mão do Estado laico, que é aquele que estabelece políticas públicas para toda a população, sem distinção se é a população LGBT, se é heterossexual, se é pós-gênero, porque a gente também está pensando a sexualidade de uma maneira muito na caixinha, né? E hoje em dia não, né, Taizinha? Hoje em dia a sexualidade está muito para fora. Então, entre a homossexualidade, as homossexualidades, né, no plural, e as heterossexualidades, há uma nuance de possibilidades incríveis e de experiências que as pessoas podem ter e que só diz respeito a essa pessoa, não
é
diz
verdade,
respeito aos,
né,
outros.
Então, quando vocês falam de religião, né, às vezes eu fico me perguntando, o Brasil é laico? O mundo é laico? Há essa laicidade que a gente pretende? Nós somos muito mentirosos. O maior problema da humanidade é o falso moralismo. A gente vive uma coisa e discursa uma outra. Tudo fica mais difícil porque é a partir da mentira.
Verdade.
Então, nós não nos conhecemos. E aí, quando nós não nos conhecemos, nós tomamos atitudes, né, em nome de Deus. Nós adquirimos Deus de uma tal maneira que hoje nós somos deuses no pior sentido da palavra, né? Que nós deveríamos ser deuses. Inclusive Jesus falava isso, né? Vós sois deuses. Mas Jesus só entendia de amor, né? Então, o poder, ele está adquirindo aspectos de Deus. Ele pode e ele dita as regras, né? E que regras são essas? Que rouba direito, né?
E é um conservadorismo, Ana, que não é generoso, né? Ele pega a discriminação, a intolerância.
É, nunca foi e não é, porque quer excluir a maioria das pessoas que não concordam com você. Então, se você não concorda com aquilo que eu estou pregando, então eu não quero você tendo os mesmos benefícios que eu tenho. Eu não quero você como parte da sociedade. Eu te nego o direito de ser cidadão, de ser humano. Eu desumanizo as pessoas. Isso acontece o tempo todo. Acontece entre religiões, acontece entre pessoas em geral. E pessoas que usam, não é a religião, mas são as pessoas que usam a religião para isso. Tem isso em qualquer religião. Eu sou católica, na religião católica tem isso aos montes. Mas também tem muitos padres que são pessoas que estão atuando na sociedade em favor, a favor da sociedade. A gente teve um aqui a semana passada, por exemplo, né? Então, o Marcelo. Então, a gente tem pessoas que estão fazendo bem o tempo todo, e que, inclusive, que não tem religião nenhuma, e
sim,
também estão fazendo bem.
Né?
Então, isso independe do que você da religião, mas depende de você acreditar que o melhor que a gente tem que fazer é respeitar o próximo e fazer algo por ele.
É verdade. Participe do programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11 95077 1295, repetindo, 11 95077 1295, ou ligando para a produção através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
Trianon AM.
Rádio ONU, hoje com uma matéria sobre o uso dos Jogos Olímpicos para promover os direitos humanos. A Lala Gelbert, de Nova York, agora sim tem as informações.
O Conselho de Direitos Humanos da ONU realizou um encontro sobre o uso do esporte e do ideal olímpico para promover os direitos humanos para todos. Segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Eid al-Hussein, o esporte pode ser uma força para a igualdade e diversidade. Zeid mencionou que neste ano, 10 atletas vão competir nas Olimpíadas do Rio como uma equipe de refugiados. Para o Alto Comissário, sua participação pode inspirar um novo entendimento sobre os direitos das milhões de pessoas envolvidas em crises em todo o mundo. Segundo Zeid, para essas, não estão em jogo medalhas ou glória, mas o direito à vida, segurança e dignidade. A chefe de Sustentabilidade, Acessibilidade e Legado do Comitê Organizador da Rio 2016, Tânia Braga, também participou do encontro. O Brasil discursou em nome da comunidade de países de língua portuguesa. Na discussão foi mencionado que o esporte pode contribuir para a tolerância e a paz e pode dar autonomia a pessoas com deficiência. Também foi citado o papel da atividade e da mídia para aumentar a conscientização sobre a acessibilidade. Alguns participantes destacaram que o esporte não pode ser usado para propósitos políticos. Já outros, tendo em vista abusos de direitos humanos ligados a grandes eventos esportivos, citaram que eventos globais desse tipo só podem ser verdadeiramente bem-sucedidos se não prejudicarem a população anfitriã. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem, tá aí. Agora vamos às Olimpíadas de 2016. Você acha, Franklin, que o esporte pode ajudar também a diminuir, a integrar mais o público LGBT com a população em geral?
Eu acho que o esporte é sempre uma ferramenta agregadora, né? Então, desde que os elementos que o esporte vai trazer para a gente sejam elementos sociais, de fraternidade, de justiça social. Mesmo porque, em grandes períodos esportivos, há também um crescente número de exploração sexual, em especial de crianças e adolescentes, e de meninos e meninas LGBT. Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que o esporte é incrível, é fantástico, pode agregar, mas eu acho que a gente tem que tomar o cuidado que esses mega esportes, e com muita gente de fora, de outros países, que buscam aí sexo, inclusive com crianças e adolescentes, LGBT, e a gente tem que criar meios para coibir e punir essas práticas.
Esse cuidado é muito importante, né?
Nossa, esse cuidado é a base de tudo, porque se eu não tenho informação, eu cresço sem informação, certamente eu fico fragilizada e sujeita a todo tipo de abordagem, crueldade que a sociedade apresenta, né? Então a gente precisa, o brasileiro, o mundo precisa de rever o momento da discussão sobre sexualidade, porque eu acho que isso, a sexualidade é a vida, e a gente não pode negar essas informações no berço mesmo. Ali a criança, ela tem que crescer, porque a criança, como ela é aberta a tudo, ela tem que crescer consciente do que ela é e das possibilidades dela em todos os âmbitos, desde a sexualidade às questões da sociedade em geral. A gente está se perdendo, né, exatamente por sonegar essas informações e esses ensinamentos. E onde que nós vamos buscar essas informações que nós nos negamos a falar, nós negamos a discutir as questões da sexualidade?
Eu quero deixar claro para vocês que o Observatório do Terceiro Setor abre esse espaço para a sociedade em geral. E vocês fazem parte da sociedade. Sempre que tiver uma boa pauta, vocês virão aqui, vamos conversar sobre esse assunto, falar do preconceito, da intolerância, fazer denúncias e, claro, também vamos ser esperançosos, falar dos avanços, claro, que a sociedade, claro, que a gente possa registrar que está acontecendo na sociedade. Ô, Frank, você me disse que os cuidados que devem ser tomados aqui com a chegada de muita gente de fora, qual é a visão, mesmo em relação, especificamente em relação ao público LGBT? Há um respeito, eles vêm aqui, acham que o Brasil que pode tudo, você vem satisfazer os seus desejos, e não há um respeito ao direito básico, por exemplo, da criança, do adolescente.
Eu acho que a gente já avançou muito, e eu também gosto, quando você faz esse convite, de olharmos para o copo meio cheio, né? Ao invés do copo meio vazio. Então, eu gosto muito desse desafio, embora a gente esteja vivendo um período de muito desafio para a história do Brasil. Mas eu gosto desse convite da gente olhar para o modelo da abundância, do copo transbordando. E aí, eu acho que muito vem sendo feito, em especial pelas organizações aí de defesa de direito. Muitas organizações se organizaram para combater a exploração sexual no período da Copa, fizeram muita campanha conscientizando as outras organizações e as próprias crianças e adolescentes. E pensando nisso, eu acho sim que as pessoas estão muito mais empoderadas, em especial os adolescentes estão muito mais empoderados. Tem uma organização que eu gosto e faço parte, que chama Coinonia, e eles têm feito um trabalho com a população LGBT ali do centro de São Paulo, população da classe C e D, então população LGBT mais empobrecida, com menos acesso às questões de saúde, de cuidado, e eles têm transformado esses jovens em militantes, tanto de direitos humanos como de saúde. Então, acho que isso são avanços, são questões boas, que merece a gente olhar, pensando aí que esses jovens vão voltar para suas comunidades e não vão ser oprimidos. É uma coisa nós falarmos, Joel, do jovem branco de classe média LGBT. Ele vai sofrer homofobia, mas em menor quantidade do que um jovem de uma periferia, negro, empobrecido. E quando é a questão da travestilidade, das travestis, muito mais ainda. Então, o preconceito, ele tem proporções, e é sempre bom a gente cuidar disso. Que há, sim, homofobias muito grande em todos os segmentos da sociedade. Mas quando esse jovem ele é empobrecido, ele é negro, e quando esse jovem ou essa jovem é travesti ou mulher transexual, homem trans, o preconceito é muito maior ainda.
Até queria aproveitar para fazer uma pergunta para a Thaís. Como você vê no mercado de trabalho a condição de travestis e transexuais? Porque essas pessoas, porque muitos são qualificados, e eu queria saber se ainda existe o preconceito para a contratação, como é que isso acontece? Vocês estão mais próximos dessa realidade.
Olha, essa questão da empregabilidade para travesti ou transexual, ela é muito mais complicada do que parece. Porque nós não temos esse número de travestis e transexuais qualificados para o mercado de trabalho, não. Porque essas pessoas, elas são excluídas ainda na infância. E quando você é excluída, que eu falo, é de tudo, do lar, da escola, né? Então, onde eu vou adquirir qualificação para o mercado de trabalho? E o mercado de trabalho está preparado para trabalhar comigo? Porque quando a gente fala o mercado de trabalho, você está imaginando o patrão, né? Você vai começar com o patrão, esse patrão tem uma mente aberta, mas ele tem um grupo que trabalha junto com ele nessa empresa. E essa empresa está preparada para trabalhar com essa pessoa do terceiro gênero? Ainda não, porque nós não falamos sobre isso ainda. A sociedade ainda não aceita discutir com essa realidade. E essa realidade, ela assoma cada vez mais onde que nós não, que a sociedade não vê. Nós, ali no Centro de Referência em Defesa da Diversidade, nós trabalhamos com esse inexistente, né? Que a sociedade, ela sabe que existe, mas aquela mentira, né? A gente não quer ver, né?
E vocês ser procurados por empresas que querem mudar essa realidade?
Não,
ou isso não existe ainda?
Não, nós não costumamos procurar por empresas, porque as empresas, elas ainda fogem da gente, porque afinal, num país que a empregabilidade não está boa, você imagina você enfrentar mais essa questão. Mas você não vai poder fugir dessa questão por muito tempo, né? A frase, por exemplo, de 2000 não passará, que todo mundo fica esperando o fim do mundo, é um fim de um mundo ignorante, né? Agora o homem, aqui no terceiro milênio, ele se liberta de toda a ignorância, né? Então ele vai rever todos os conceitos, ele vai ter noção do que é a liberdade. Porque a minha liberdade, ela só começa quando eu dou para você essa liberdade também. Agora, nós vamos precisar saber trabalhar com as nossas liberdades, né? Liberdade e amor são palavras que não se separam. Você não vai livre para a vida se você não tem amor à vida, né? Quando eu falo amor, é um amor que você tem que pensar até como você pisa na terra. Porque o amor, ele começa na terra. E aí você vai tomando consciência de amor. Então, como você pode olhar para uma pessoa e agredir essa pessoa porque você ainda não entende? Você não aprendeu o que você precisa respeitar. Você não olhou para o mundo que tudo, todos os elementos no nosso planeta, eles são juncados de diversidades, né? O mar, a água, tudo é diverso, as cores são diversas. Por que que o ser racional não seria diverso em seus anseios, em suas necessidades primárias mesmo, qualquer que forem? Porque a sexualidade é uma necessidade primária. Porque ela gera a vida.
Ou seja, né? A sociedade tem que rever. Mudar a cultura, mudar a sua cultura e transcender esse preconceito e atender esse apelo generoso que você está fazendo.
E
a gente olhar o ser humano, né, como ele é, não através do...
Especialmente está disposto a isso, né?
É verdade. Agora, um aspecto importante que você perguntou, Ana, as empresas não abrem muito espaço para os transexuais. Nós temos hoje, atualmente, 11 milhões de desempregados no país. 7%, quase 8% desses desempregados já têm adquirido depressão, já estão com depressão e buscaram no alcoolismo uma forma de extravasar isso. E se imagina, então, os transexuais, os homossexuais, né, que precisam e que também... entrar no mercado de trabalho, que participam ativamente, são economicamente ativos, são preparados e também não tem oportunidade de concorrer a uma vaga como qualquer outro cidadão, né?
Inclusive num período anterior que a gente tinha empregabilidade máxima no Brasil e nem assim as empresas procuraram. Então, quer dizer que não é a crise que está causando isso, é mesmo a ignorância.
Mas esse período...
E o preconceito.
Me perdoa. Esse período, ele é recente. E nós não falávamos como nós estamos falando agora, sim, aqui na Rádio Trianon. Né? E falar aqui na Rádio Trianon é uma coisa muito jovem, muito nova. Nós não ousávamos falar. Né? Então, quer dizer, por exemplo, travesti... transexualidade, por exemplo, não se falava. A travesti, ela estava mais exposta ali, né? A marginal, a prostituta, aquela pessoa a ser eliminada. Né? Uma construção da sociedade que ela resolve, de repente...
Que é um incômodo, né?
Usar na calada da noite e eliminar na calada da noite. Né? São os contrastes do ser humano e que precisa de ser discutido. Não existe pessoas más, existem pessoas ignorantes. Então, se você ignora a diversidade da sexualidade, como você vai abordar e esclarecer essa pessoa que não teve acesso a essas informações?
Nós, é verdade,
temos, nós temos um número de jovens travestis e transexuais sobre as pontes, os viadutos, nessas praças, relegada ao crack, ali na infância.
Sim.
Que vocês não têm noção, porque quando você menciona aí essas estatísticas de mortes, elas são mentirosas. Porque existe um número de travestis que são assassinadas e eliminadas ali no nascedouro que vocês não têm noção.
Que não, né? estão nas estatísticas.
Exatamente.
Oficiais.
A gente precisa te encarar. Eu não, falo demais.
Não. Por favor, nós vamos continuar. Você continua falando demais depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. A edição de junho do jornal Le Monde Diplomatique Brasil já está disponível nas melhores bancas do país. O destaque desta edição é para o editorial Futuro Sombrio, assinado pelo editor-chefe e diretor do jornal, o Silvio Catiabava. Informação importante, análise é fundamental. Leia o jornal Le Monde Diplomatique Brasil, o nosso parceiro de conteúdo. Continuando com a nossa conversa aqui, aí você falava, eu falo demais. Thaís, ao longo da sua vida você sofreu muita discriminação.
Olha, eu sou
que marcas essa discriminação deixou em você?
Eu sou uma travesti que atravessou a ditadura. Então, o brasileiro em si já teve um período...
Você era censurada duplamente.
Eu era censurada porque eu acho engraçado que a gente fala hoje que nós não discutimos, não falamos sobre nossas mazelas. Vocês imaginam o que era sexualidade nos anos 60. Quando a coisa começa a melhorar um pouco ali quando as mulheres queimam sutiãs, né? Mas parece que...
As feministas fizeram isso nos anos 70, lá com a Betty Friedan, lá nos Estados Unidos, né?
Então, mas parece que essa coisa só deu fumaça, né? Porque até agora, a mulher, na verdade, ela caminhou muito pouco em direção ao que significa, o que eu imagino que seja igualdade dos seres, né? Então, quando a gente fala mulher, a gente precisa discutir gênero o tempo todo, e aí eles querem impedir que isso seja feito na escola. Como é que você vai transformar o caráter, a visão de uma pessoa que já tem 20, 30, 50 anos nas questões de gênero, se ele não é ali formado, forjado, ali no berço, né? Fica muito difícil. Então, como eu vou abordar a dor, o sofrimento da travesti, quando a mulher, ela sofre ainda por causa da desigualdade?
Muito bem. Eu vou pedir uma pausa no nosso bate-papo, viu, Frank? Porque o nosso colunista Marcos Kistio está na linha para falar um pouco sobre a Lei Rouanet. Ela voltou a ser debatida essa semana, né, foi alvo de algumas denúncias por ter 180 milhões de reais dos seus recursos desviados. Marcos, boa tarde.
Como vai? Tudo bem, João?
Tudo bem. A Lei Rouanet precisa mudar ou deve acabar?
Olha, qualquer uma das duas medidas são bem-vindas. Se mudar, tem que mudar bastante. Se acabar e for substituída por uma outra lei, talvez seja melhor começar do zero, porque ela traz vários erros de nascença que hoje se fazem público, né? Quando se fala da Lei Rouanet, eu tenho a impressão que nós temos que levar sempre em conta que esse benefício fiscal, ele é sempre com dinheiro público, ele não é com dinheiro privado. É o governo que abre mão de um X de dinheiro que iria para o Tesouro Nacional em benefício de um setor. Então, tem vários benefícios sociais, etc. A Lei Rouanet tem um aspecto importante, porque sozinha ela é a maior dedução que uma pessoa jurídica pode fazer. Ela é 4% do que poderia ser descontado do imposto de renda, né, a pagar. Os outros itens, o segundo, que está ligado também à cultura, é a lei do audiovisual, que é 3%. Todos os outros são 1%. Por isso que ela teve uma importância capital, porque ela capta mais dinheiro, né? A segunda coisa importante é que a gente tem que entender que esses benefícios são benefícios para fazer política pública, porque ninguém tem liberdade para escolher o projeto com o qual vai trabalhar. Isso é sempre definido por algum órgão, no caso da Lei Rouanet, definido pelo Ministério da Cultura. Portanto, não existe liberdade do investidor. Terceira coisa que parece importante chamar a atenção é que há um processo de estabelecer prioridades que não é publicado pelo Ministério. Existe também um desconhecimento sobre os critérios de seleção, que fazem com que, sem transparência, se instale um processo em que alguns são sempre os mais beneficiados, né? E outra coisa, não tem monitoramento, né? Nós vimos quanto tempo levou esse filme aí, o Chateau, para ser produzido. ao mesmo tempo que ninguém leva em conta se isso pode ser um bem com recurso público para dar lucro. Né? Nós vimos casos aí do Circo de Soleil, nós vimos casos envolvendo várias ações ou atrações internacionais, cantores famosos, que com a bilheteria ou com ação de marketing poderiam vender independente da figura do benefício social. Portanto, é um benefício que poderia ser útil à cultura se ele fosse bem aplicado. Mas me parece que isso é um pouco insanável, né? Porque ele criou também a figura do produtor cultural, que é a figura intermediária. E essa figura intermediária, que é exatamente onde está o bojo e todo esse caso de corrupção que está nos jornais, esse produtor ele passa a ser o intermediário desses interesses que existem escusos e que, por não se conhecer os critérios pelos quais a decisão ocorre, você dá margem para que não se faça nada, né? É um pouco isso, Joel. Eu acho que a Lei Rouanet precisa ser revista, é uma urgência pelo volume de dinheiro. O ano passado foi 1 bilhão e 100 milhões de reais que foram usados nesse benefício fiscal, e sem o produto, sem a expansão, sem a melhoria da cultura no Brasil, como era de esperar quando a lei foi criada em 1991.
Aí está esse debate que deve ser feito com a população brasileira, essa consulta para que se corrija essas distorções que você mencionou.
Olha, exatamente.
Muito bem. Essa foi o Marcos Kissel, consultor estratégico e fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e professor titular da USP. Marcos, obrigado, boa tarde e até a próxima semana.
Um grande abraço. Obrigado.
Muito bem. Esse foi Marcos Kissel, falando sobre a Lei Rouanet. Esses escândalos, hein, Ana? Foi um absurdo, né? Até casamento a Lei Rouanet pagou.
A lei existe para promover. A lei existe para promover a cultura, né? E aí deveriam ser grupos, organizações que promovem a cultura popular, daqueles artistas que não têm esse suporte de patrocinadores. Não, no caso, grandes cantores, esses não precisam. Mas aí não é um erro da lei, é um erro de caráter de quem usa sabendo que não precisa.
É, o problema do jeitinho brasileiro, né?
Não se muda a
lei, deixa eu fazer uma pergunta. Frank, vamos começar com a pergunta dos nossos ouvintes, tá?
Vamos lá.
O Sandro Ramos, de Pinheiros, final do telefone é 7947. Vocês poderiam explicar o que é intersexualidade? O que é intersexualidade?
Legal, legal. Mesmo porque a manifestação da sexualidade, ela vem também, à medida que a gente vai falando, vão se criando novas formas das pessoas se identificarem. E quando a gente fala da caixinha, é isso. As pessoas não são obrigadas a ficar dentro da caixinha que nós a colocamos. Então, ninguém é obrigado a experimentar ter uma experiência sexual e nós nominarmos. Então, quem tem que dizer o que é, de fato, é a pessoa. Então, nós temos as manifestações das homossexualidades, que são as pessoas que têm desejo aí pelo mesmo sexo, né? E a bissexualidade. Então, a manifestação do desejo, ele ora tende para a heterossexualidade, ora para as homossexualidades. Nós temos a travestilidade e a transexualidade, que alguns teóricos vão dizer que são a mesma coisa, que é isso. Transexualidade é para mulheres transexuais ricas, com maiores poderes aquisitivos, e a travesti é a pobre. Outros vão dizer que não, que a transexualidade e a travestilidade têm diferenças aí semânticas do ponto de vista de como que é manifestada essa sexualidade. E a intersexualidade é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, pensado muito, que é esse pós-gênero, né? A pessoa ela manifesta a sexualidade dela indiferente da questão masculina e feminina. Então não tem essa questão do masculino e feminino. Ela é uma pessoa.
Seria a figura do andrógino que encerra em si mesmo o feminino e o masculino juntos?
Pode ser.
Um dia você acorda feminino, outro dia você acorda masculino, é isso?
Tem um cantor que eu gosto muito, que é o Lineker, que ele fala isso. Ele vai falar assim, olha, eu não sou nada disso que vocês querem que eu seja, entendeu? Eu sou o Lineker, eu sou um ser humano completo, pleno, e não sou masculino e feminino.
Ana Rosa, está preparada para isso? Você acordar um dia feminino, outro dia masculino? Hein, Ana? Está preparada? Para acordar feminino um dia, masculino outro dia.
Olha, que não é, sei em que sentido.
Que é a intersexualidade.
Mas em outros sentidos que não a sexualidade, todas as pessoas acordam assim. Um dia você acorda, você pode acordar mais masculino no sentido de que os homens são... Em certos aspectos, a sensibilidade da mulher ela é diferente. Então, um dia você acorda com uma sensibilidade mais feminina, outro dia você acorda com uma sensibilidade mais masculina. E isso independe também da sexualidade. Acho que as pessoas colocam muitos rótulos, né? A gente vive de colocar rótulos.
A sexualidade, a gente... Perdão.
Quer completar? Completa,
a sexualidade, a gente precisa de imaginar um corpo sem a aparente genitália. Né? Porque quando a gente fala sexualidade, a gente imagina vagina, pênis. E não é bem por aí. Né? Por exemplo, intersexualidade é uma coisa muito discutida, como é discutida a hermafroditismo, né? Ou qualquer coisa do gênero. Porque hoje em dia a gente fala que a hermafrodita é para uma criatura que ela gera, ela faz a própria geração da espécie, né? No próprio corpo. Essa é a pessoa hermafrodita. E o homem, no caso, nós somos intersexo. É quando nós temos uma genitália invisível. Por exemplo, eu posso ter... Você me olha, eu biologicamente sou um homem, mas eu tenho um útero que não se percebe. Ou o contrário, eu sou uma moça, aparentemente, mas que eu tenho um testículo e não tenho. São órgãos que geram internamente.
Nossa,
então,
Thaís,
essa pessoa, ela é intersexo. Eu estou explicando a questão biológica, né? Porque o meu amigo explica muito bem a questão psicológica.
Agora,
né?
Seja um psicólogo religioso.
Exatamente.
Mas eu sou religiosa também, eu sou kardecista.
Muito bem. Olha, olha que ela colocou também uma coisa importante, hermafrodita. Você, fisicamente, você é homem e mulher, né? Mas a sua cabeça... Poderá ser uma coisa só. No caso do homossexual, ele se sente mulher psicologicamente. E aí, fisicamente?
Não necessariamente. Mas isso era uma coisa que estava muito no imaginário popular. E aí, até mais ou menos a gente, sei lá, em meados de 2000, 2000 e pouco, não tínhamos todos esses conceitos que existem hoje. Não tínhamos todas essas palavras. Então, a gente tem muito... E aí, eu acho que é muito didático. O nosso papel enquanto militante é nós criarmos uma didática para a gente dialogar com quem tem pautas afins da nossa. Nossa, entendeu? Então querem nos ouvir. Então eu fui num evento que o Janazzi, um querido deputado aqui de São Paulo, falou os travestis e caíram matando e tal. Ele se equivocou, são as travestis, mas ele é um hétero aliado, entendeu? Então a gente vai ter que trabalhar com ele as terminologias corretas. E aí, voltando na sua pergunta, era muito comum se achar isso, entendeu? Que era um homem com a mente feminina, entendeu? Que nasceu no corpo errado, que queria ser mulher, e não é nada disso, em absoluto, entendeu? As homossexualidades, elas são manifestadas justamente pelo desejo que não é apenas genital, não é um desejo que está só manifestado nos órgãos genitais. É um desejo por estar com alguém, uma outra pessoa que complete ela. E aí é mais uma coisa importante a gente pensar, que tem gente falando que há reversão, né? Vamos fazer cura gay, vamos fazer reversão e tal. Não existe reversão, não existe cura gay, porque o desejo, ele não é para um objeto, ele é um desejo amplo, ele é um desejo grande, ele é um desejo
inclusive espiritual,
pode...
né? Porque claro, você conhece uma pessoa, independente do se ela é homem ou mulher, você se apaixona por aquela pessoa.
Claro.
Você não está se perguntando ali, mas é homem, mas é mulher, quer dizer, então é inclusive espiritual, né? Que é uma coisa que as pessoas não levam em consideração.
E é muito interessante que você aborda a questão da espiritualidade, porque a gente precisa ficar conhecendo o mundo. A gente só vai descobrir as nossas mazelas quando a gente começar a discuti-las, né?
Uhum.
E, por exemplo, os índios, os americanos, eles tinham 5 gêneros. Olha como eles eram modernos, né? E isso se perde depois com a invasão da Europa,
dos europeus,
né?
Tá.
E eles destruíram, né? A Índia também. Olha. Mas hoje, por exemplo, a Índia hoje, ela já tem na lei dela o terceiro gênero. Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, está com o pé lá, outro cá, mas já tem o terceiro gênero para aquela criança que nasce com a questão da sexualidade.
Sabe o que eu gostei? Dessa aproximação que você fez, terceiro setor e terceiro gênero. Terceiro muito gênero. Interessante. O Armando Natal, lá da Água Fria, é um jovem. Como vocês reconhecem a sexualidade Morrissey, do The Smiths? Ele é assexual.
Morrissey.
Obrigado, Ana. Aí, a professora de inglês aqui. Morrissey, do The Smiths. Ele é assexual?
Eu não conheço ele, não sei do que ele está falando, então não consigo opinar. Dá uma de Glória Pires.
O Morrissey é o cantor da banda Smiths, né? Que é uma banda Smith, muito famosa, que nos anos 80, o auge foi nos anos 80, todo mundo que tem 40, 30 e tantos anos aí, ele pode lembrar. E ele sempre foi uma pessoa contestadora, então ele sempre foi contra aquilo que a sociedade coloca como rótulo, né? Até por isso mesmo ele deve falar, porque as pessoas ficam sempre questionando, né, sobre os famosos, né? É gay, não é gay, eu saio com um cara, saio com uma mulher, como se isso fosse mudar alguma coisa na vida da própria pessoa que está querendo saber. Mas, então, até quanto a isso, ele é uma pessoa que ele contesta, ele fala, não tenho rótulos.
Ele não quer
rótulos. Não me ponham rótulos.
Ele é assexual. Uma matéria na UOL dessa semana, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, dizendo que as mulheres preferem namorar os gays, bissexuais. Dão mais atenção, são mais carinhosos e, sobretudo, não se preocupam com a penetração. Eles se entregam mais como... Como é que você viu? Você leu essa matéria?
Não, eu não li, mas eu acho muito interessante porque, assim, ó, eu sou gay e nunca tive desejo por mulheres, a não ser os desejos afetivos, amorosos com as mulheres que eu convivo e que fazem parte do meu contexto social. Os bissexuais e as bissexuais, é outra parcela aí da população LGBT que é extremamente discriminada, porque as pessoas acham que ele não é uma coisa nem outra, entendeu? Não é nem hétero nem homo. Oras, o próprio Freud, aí, o precursor da psicanálise, ele vai dizer do desejo, da manifestação da bissexualidade no ser humano desde o seu nascimento. Então, nós não somos nem 100% masculinos e nem 100% femininos, entendeu? Então, mulher tem uma manifestação masculina e feminina ao mesmo tempo que o homem também tem parcelas de masculinidade e de feminilidade. E aí, quando a gente traz uma matéria dessa como da UOL, eu fico pensando assim, essa pessoa é bissexual e está tudo bem ela sentir desejos por homens ou por mulheres.
Que é uma coisa do andrógeno que eu coloquei, da intersexualidade que você falou, não é isso?
A intersexualidade e a assexualidade são outras questões. É uma sopinha de letras, né, Thaís? É muita coisa para a gente...
Não vamos terminar o programa antes de vocês falarem quais os termos corretos para que o programa fique politicamente correto aqui, né? Quando entrevistar gays e lésbicas...
E falar os termos... Ô, Joel, a assexualidade é quando há uma dormência das pulsões sexuais, dos desejos sexuais. Então, que é outra parcela também das pessoas que são discriminadas quando as pessoas acham que ela tem que ser alguma coisa. Ela não tem que ser nada. A gente não tem que colocá-las nas caixinhas. Aí, de novo, a coisa da caixinha. Não tem que colocar o rótulo onde essa pessoa não quer.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor também está de olho nos preparativos para as Olimpíadas do Rio 2016. Isabela Galizia tem as informações.
A ONU, através da sua Agência para Refugiados, a Acnur, criou diversas iniciativas neste mês em celebração ao Dia Mundial do Refugiado, dia 20 de junho. Eles acreditam que este é o momento de celebrar a força, a coragem e a perseverança dessas pessoas, que têm muitas vezes seus direitos mais básicos violados. E neste momento de atenção à causa, pela primeira vez na história, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, criou um time para que os atletas refugiados possam competir nos Jogos Olímpicos Mundiais. Os nomes dos atletas já foram anunciados. A equipe dos refugiados contará com 10 atletas de 4 países, sendo 2 nadadores sírios, 2 judocas da República Democrática do Congo e 6 corredores, um da Etiópia e 5 do Sudão do Sul. São competidores de alto nível que tiveram suas carreiras olímpicas interrompidas, mas que agora podem sonhar novamente, além de mandar uma forte mensagem de esperança para os refugiados em todo o mundo. E para promover a interação dos refugiados com o esporte, a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo está fazendo a terceira edição da Copa de Integração dos Refugiados, que será em julho. O evento reúne times de diferentes nacionalidades e tem o objetivo de diminuir o preconceito do refúgio no Brasil. A Copa é organizada em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, e promovido pelos próprios refugiados desde sua primeira edição em 2014. De acordo com o Comitê Nacional dos Refugiados, o CONARE, o Brasil tem hoje 8.863 refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades distintas. Isabela Galizia para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, tá aí. Ô Franklin, você pensou também em fazer com os gays, uma Olimpíada e tal? Porque agora os refugiados é uma forma de integrá-los na sociedade, já que o preconceito é muito grande em relação a essas pessoas que buscam refúgio aqui no Brasil.
Há alguns movimentos, em especial no período da parada LGBT, que faz, por exemplo, um futebol de rua com a população LGBT. Então elas jogam, as travestis, gays fazem uma competição de futebol. E há outros lugares, inclusive times formados pela população LGBT. Então a gente tem Minas Gerais, tem São Paulo, Recife, né? E tem um que chama Gameada, você já ouviu falar, que é um grupo de jovens LGBT que se reúnem para jogar queimada e para também fazerem ali...
Isso onde?
Esse grupo que eu conheço é em Minas, mas eu acho que deve ter em outros cantos aí a queimada.
Em Recife tem futebol e voleibol também.
Você sabe que... a discriminação está generalizada em toda a sociedade, mas existem setores, assim, segmentos que são muito claros, né? O futebol é um deles. Eu me lembro há uns 2 anos atrás que um jogador resolveu apresentar, falar, olha, eu sou gay, nossa, o clube proibiu e fizeram, é discriminado. Tanto que ele jogava num grande clube, agora já está... E ele jogava aqui no São Paulo, Futebol Clube. Uhum. Essa coisa ainda é muito reprimida, né, no esporte, no futebol. É. Especialmente no futebol, né?
Acho, inclusive, viu, João, inclusive na classe artística brasileira. Eu vou até fazer uma crítica aqui, porque eu assisto muito talk show internacional. E se você pegar um programa na Inglaterra, as pessoas... É muito difícil um artista... não dizer lá ao vivo, num programa, que ele é gay, que ele tem uma namorada. É muito mais difícil isso acontecer aqui no Brasil. Por quê? Porque fica com medo da mídia, da sociedade. É difícil ter um Cazuza, assim, uma pessoa de um carisma como o Cazuza, por exemplo, que trouxe a questão, inclusive a questão do preconceito em relação aos portadores de HIV. Então, os artistas aqui no Brasil, às vezes eles se fazem muito de vanguarda, que eles são o máximo, que eles veem, mas nisso aí eles são muito atrasados. Porque muitos deles são pouco corajosos, são pessoas que têm todo um suporte, né? Tem muitos que já são famosos, que não precisam da opinião pública para muita coisa, e nem assim a pessoa ajuda a causa.
É verdade, ao ficar no armário, eles reforçam o preconceito.
Políticos reforçam, mas olha, Ana, eu concordo em tudo isso que você está dizendo, concordo
mesmo.
É uma
sociedade complicada nossa, mas poxa, tem gente aí que poderia, né, dar uma ajuda para a causa.
Que é o caso do Jean Willis, por exemplo, um deputado que é referência para mim, enquanto luta aí pela população LGBT, e ele fala isso, ele fala, eu sou o único deputado assumido. Os que não são assumidos, e ainda, além de não serem assumidos, ainda vão contra as pautas LGBT. Mas o que eu queria dizer é que, assim, ainda bem um advento aí de novos artistas, em especial os jovens, que são esses, o Lineker, o Johnny Hooker, as mineiras e a cozinha baiana e as mineiras, uma coisa assim, que são ótimos, são grupos, a banda UO, formadas por travestis, transexuais, gays e tal. E é isso. E tem um grupo grande de adeptos, de seguidores, de gente que gosta da música deles. E aí uma coisa que é interessante é que a mídia está trazendo agora esse... Porque não bombou pela mídia, porque antigamente era isso. A mídia ditava quem nós íamos ouvir.
Agora nós ditamos. As redes sociais colocam em evidência, e aí a mídia, nós da mídia, somos obrigados a correr atrás do prejuízo. Isso é verdade.
Como os valores
nós
mudam
faltamos.
Muito,
que bom,
né?
Os que
valores bom, mudam.
Falando em mudança de valores, eu recebo 2 convidados aqui, o Franklin Félix e a Thaís Azevedo, que são de gerações distintas. Tá? O que convergem em termos de ideias, quer dizer, a luta com o fim da discriminação, mas o que vocês ainda estão divergindo? Você é pioneira, né? Você sofreu uma discriminação e agora vive um outro momento na sua vida, né?
Não, mas a discriminação continua.
Não diminuiu.
A gente está discutindo sobre a discriminação, mas ela não diminuiu. Você mesmo acabou de dar aí uma estatística enorme das mortes por homofobia.
Tá vendo? Eu perguntei isso para a Ana no programa passado, disse que não.
Porque você não falou das mortes por transfobia.
Você,
né?
Quer ver?
A gente ainda não fala nem da transfobia. A gente ainda está falando, na mídia, a gente está falando da homofobia.
Homofobia, é verdade.
Eu ainda não existo socialmente.
Muito bem, tá aí. É o seguinte, eu vou conversar com a Joyce Rocha, que ela é editora das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. E ela vai contar as novidades que estão acontecendo lá no nosso portal e no Facebook. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. E hoje uma das nossas principais novidades é que nós teremos a quarta e última palestra do nosso ciclo sobre comunicação e terceiro setor. O palestrante de hoje vai ser o Franklin Valverde, que é jornalista, professor universitário e nosso colunista aqui do Observatório, sempre nos programas de terça-feira. E ele vai falar sobre como a assessoria de comunicação pode ser um instrumento importante para as organizações da sociedade civil. O encontro será às 19 horas na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo, que fica na rua Rego Freitas, 530, a 9 minutos do metrô República. E temos também a última imagem da nossa campanha Eu Me Importo, que a gente já vem divulgando nas últimas semanas, e que fala sobre as vítimas de violações de direitos humanos. Uma das nossas ideias com essa imagem é mostrar que os direitos humanos são algo muito mais amplo do que várias pessoas imaginam. Eles dizem respeito a tudo o que tem a ver com uma vida digna, então moradia, alimentação, educação, tudo isso é sim direito de todos. E até agora a nossa campanha, que está na décima imagem, já alcançou quase 1,5 milhão de pessoas, e tratou já de vários assuntos, desde refugiados, mulheres vítimas de violência, animais. A ideia é realmente fazer uma coisa bem ampla para mostrar às pessoas como a sociedade tem várias questões que precisam ser olhadas e com as quais a gente precisa se importar.
Muito bem. Está aí as informações da Josi. Mais alguma coisa?
Não, era só isso mesmo. Para mais informações sobre esses assuntos, é só a pessoa acessar o nosso portal, que é observatório3setor.com.br, ou o nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Muito bem. Está aí as informações da Josi. Até a próxima semana. Um abraço.
Abraço,
até. Muito bem, tá aí, vocês estão convidados a entrarem no nosso Facebook e participarem. Eu acho que o público LGBT também está dentro daquelas pessoas que têm violado os seus direitos mais básicos de ir e vir, de ser reconhecido como uma pessoa humana.
Ô Joel, eu acho importante a gente destacar, ainda em relação ao que você fala e à provocação da Thaís, que é... Nós temos um triste ranking, né? O Brasil ocupa um triste ranking de mortes de travestis, de mulheres transexuais no mundo, é um dos países que mais mata no mundo, mas em contrapartida é o país que mais acessa conteúdos pornográficos de travestis e transexuais. Então há um contrassenso enorme, que da mesma medida que você quer destruir, quer matar, você é o que mais consome conteúdos pornográficos do segmento de travestis e transexuais.
Uma grande ironia, né, Thaís?
Mas todo país extremamente machista, ele é extremamente homossexual e pedófilo, né? As histórias de determinados países orientais não são as melhores, quando você aprofunda e tem coragem de falar delas. Eu pesquiso muito, eu observo muito. E o Brasil... o Brasil já visto a posição da mulher, né?
É verdade. Olha, estamos no final do programa, foi um grande prazer recebê-los. Eu gostaria de convidá-los publicamente para vocês voltarem aqui sempre para a gente conversar sobre esse assunto. É uma das bandeiras do Observatório, o respeito aos direitos humanos, e esse público LGBT precisa ter voz e vez da nossa sociedade, já que numericamente é muito grande, embora parte dele ainda não saia do armário. Muito obrigado pela sua presença, eu gostei muito de conhecê-la, eu gostaria de ouvir você nas suas considerações finais. Tem muita coisa para conversar, nos outros programas a gente vai abordar.
Tá bom. Então, é um espaço de tempo muito curto para abordar as questões da sexualidade com todas as suas complicações, com todas as suas abordagens, mas eu vou preferir, então, usar esse meu último momento para agradecer, né, o terceiro setor, que é muito importante quando a gente, extremamente excluída, tem voz na sociedade, porque aí você vai desfazendo mitos, derrubando barreiras, porque quando a gente conhece, a gente deixa de ter preconceito. A gente, de repente, passa até a gostar. Então, a gente, o brasileiro, precisa de aprender a gostar de falar sobre as suas fragilidades. Todos os lares têm toda sorte de fragilidade. Haja vista aí a questão da lei Rouanet, né?
Rouanet,
que a gente, ele sugere que a gente acabe, eu acho que não devemos acabar, devemos mudar nosso conceito
muito
de
bem.
Como lidar com a
obrigado,
coisa.
Obrigado, viu? Obrigado. Foi um grande prazer, parabéns pela sua coragem e trajetória de vida. Viu?
Obrigado.
Franklin. Eu me sinto muito feliz e lisonjeado de estar aqui com vocês, Joel, Ana, Thaís, querida militante aí. Que foi a precursora, né? Se hoje nós podemos andar de mãos dadas, eu posso andar de mãos dadas com meu namorado, eu agradeço muito a Thaís que deu a cara a tapa e foi precursora, aí em relação aos direitos humanos da população LGBT. E aí eu queria deixar algumas formas, eu estou lá no Núcleo de Sexualidade e Gênero do Conselho Regional de Psicologia, faço parte da Rede Ecumênica da Juventude, né, que é uma rede de jovens que priorizam e valorizam o acesso da juventude, em especial a juventude empobrecida, negra, aos meios de comunicação, aos meios de justiça e de ações afirmativas, e também falar que me coloco à disposição aí de vocês para que a gente continue esse bate-papo.
Claro que sim. Ana, boa tarde.
Bom, boa tarde, agradeço de novo de estar aqui, agradeço nossos convidados e um conselho para todos nós. Né? Vamos nos preocupar menos com a vida dos outros, vamos amar mais.
Obrigado você, que é uma boa parceira. Muito bem, eu vou terminar o programa fazendo uma homenagem a vocês. Uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, Igual, Desigual. Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todos os sonetos, ganzés, vilerais, cestinas e rondós são iguais. E todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores, iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro. Homem, bicho, coisa, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.